Muito boa noite. Há sangue novo no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. Há novas peças de jovens criadores para ver e, sobretudo, pensadas para um público novo, mas não só. No ensaio geral de hoje, feito ao vivo, aqui na entrada do Teatro Nacional Dona Maria II, nesta parceria entre o Nacional e a Renascença, vamos conversar com os encenadores João de Brito e Catarina Requeijo e com o escritor Sandro William Junqueira, que vai coordenar o projeto Panos, que chega agora ao Dona Maria II e que traz consigo três novas peças de teatro de escritores reconhecidos que serão representadas por atores adolescentes. Vamos começar, Sandro, precisamente por aí, por estas peças que vão estar em cena aqui no Dona Maria. Que peças são elas? Desde logo uma delas é escrita pela Isabela Figueiredo. Que peças são estas?
Este ano o projeto fez o que costumava ser feito, ou seja, encomendámos três novos textos para depois serem escolhidos e representados por grupos de teatro juvenis e adolescentes, grupos de teatro escolares, e este ano a escolha recaiu, geralmente são dois portugueses e um estrangeiro, esta tem sido mais ou menos a norma, e este ano a escolha recaiu na Isabela Figueiredo, no José Maria Vieira Mendes e na Deborah Pearson. Costumamos convidar alguém que não é conhecido pelo trabalho dramatúrgico, ou seja, por escrever peças.
Tem ligação ao teatro,
sim,
habitualmente.
Sim, e o desafio é esse. É, o desafio que foi colocado, neste caso, à Isabela Figueiredo foi escrever um texto. Ela, que é uma ficcionista, que vem da narrativa, e esse desafio é sempre muito interessante. Ou seja,
e
para
ela
nós,
ficou com alguns problemas enquanto foi escrevendo? Foi,
sim,
conversando?
Teve. Ela ficou assim bastante, ou seja, ela aceitou, quis muito escrever para o projeto, mas estava, ajudem-me por favor, eu nunca fiz isto. Acompanhámos o processo e acho que o resultado final é muito bom.
E vai estar em cena aqui no Teatro Nacional da Ana Maria II de 26 a 28 de Abril. Outra das propostas para ver aqui no Teatro Nacional da Ana Maria II em maio, no dia, a partir do dia 9 e até ao dia 12, é a peça encenada pelo João de Brito, que se chama Insuflável. É uma peça que tem dramaturgia também de uma escritora, da Joana Bertolo. Uma das perguntas que coloca esta peça é se podemos insuflar os sonhos e se esses sonhos podem voar. Portanto, desde logo vamos entrar num grande exercício de imaginação, João.
E há sempre, o espetáculo já estreou em Faro, e há uma dúvida dos espectadores, dos miúdos e não só, que é o que é que são aquelas três figuras, não é? Os três atores.
Há três atores,
duas atrizes e um ator. E o que é que eles são? E eles às vezes ficam na dúvida se são sonhos, do que é que são. É difícil explicar, mas eu gosto. Supostamente nós não queríamos dizer, mas eu vou revelar que eles são três desejos. Esta coisa de tornar uma coisa física, como os desejos não são palpáveis, e como é que aquelas três figuras tiveram cada um na sua festa de aniversário e foram desejadas por uma pessoa. Então elas aparecem num mundo temporário, que é o espaço cénico onde se passa o espetáculo. Aquilo é um mundo temporário onde eles aparecem, tentam resolver os desejos e regressam às cabeças de quem os desejou. Essa é a ideia do espetáculo. E cada um tem um desejo um bocadinho diferente, cada um é um desejo um bocadinho diferente do outro. Um deles, a Leonor Cale, por exemplo, o desejo dela é aquela a rapariga que a desejou ter um corpo assimétrico, e como é que ela torna o corpo simétrico, que tem a ver com esta coisa do ar, de encher, vazar, que tem a ver com o insuflável, né? Como é que se insufla um corpo, e ela tem o desejo de ficar simétrica, e como é que os outros ajudam a resolver aquela situação.
E isso brinca sempre com a imaginação também do próprio espectador, ou seja, quem está a ver, o espectador de palma e meio vai ter que imaginar tudo isso.
Sim, sim, porque este tem um lado mais plástico. O outro desejo tem que ver com o da Manuela Pedrosa, ela, o rapaz que a desejou não quer crescer. Como é que faz para parar de crescer? E como é uma coisa impossível, nós na ação fazemos com que ela perceba que aquilo não é possível, e ela tem que remediar aquela forma de ver aquilo que ela não quer que aconteça, né? O rapaz não quer crescer, mas ela sabe que isso é impossível. E está a tentar, por isso é que nunca mais consegue sair daquele mundo. E os outros fazem com que ela perceba que aquilo é impossível e tem que remediar a forma de chegar ao fim. E
isso,
o rapaz chega satisfeito.
Certamente das gargalhadas também,
sim.
Das crianças. Outra das convidadas de hoje do ensaio geral é a Catarina Requeijo, encenadora da peça Falas Estranhês, é uma pergunta. Tem também a mão de uma poeta, neste caso, da Inês Fonseca Santos. É também uma peça para os mais novos. Catarina, vamos falar estranhezas duas aqui no ensaio geral. De que fala esta peça? Em que língua é que esta peça fala?
Esta peça é falada em português e em estranhês e tem, além da mão da Inês Fonseca Santos, a mão da Maria João Cruz. É um texto original, mas é um texto, é uma colagem de alguns textos que já existem na literatura infantil. E a ideia de falar sobre línguas foi uma ideia de uma reunião, porque este é um projeto que já vai na quarta edição, de uma reunião de balanço ao repararmos que nas escolas de jardim de infância com quem trabalhamos, que são da rede pública, a percentagem de não falantes de português já é muito significativa, às vezes é maior do que a dos falantes de português, e isso causa alguns constrangimentos às educadoras, e o Tiago desafiou-nos a criar um texto que falasse dessa incomunicabilidade, ou como é que se consegue ultrapassar isso. E há três figuras em cena, um deles fala português e é português, outra fala português, mas os pais são estranheses, portanto também domina o estranhês, e há um rapaz que acabou de chegar da Estrânia e que só fala estranhês, portanto há ali um elemento que vai ligar aquelas duas línguas diferentes, sendo que às vezes conseguem, outras vezes só cria equívocos, e é nessa fronteira entre a comunicação e a não comunicação que nós queremos trabalhar.
A incomunicação, se calhar, é maior entre os professores e os alunos do que entre as crianças. As crianças, se calhar, comunicam melhor nesse estranhez.
Sim, comunicam. O problema que as educadoras nos punham era um problema das rotinas do dia-a-dia. Por exemplo, uma das coisas que faz parte de quase todas as rotinas de escola, no jardim de infância, é a hora do conto, que normalmente é um momento de comunhão. Só que em algumas escolas deixou de o ser, porque elas falavam e metade da plateia não percebia. E foi curioso que nós, paralelamente aos espetáculos, fazemos formação para educadoras, e numa das formações experimentámos um exercício, eu e a Manela Pedroso, que também está neste projeto do João, que foi contar histórias de boca fechada. E a educadora experimentou na sala de aula e veio muito contente, porque foi a primeira vez que teve toda a turma a acompanhar a história de boca fechada. Foram inventando uma história, mas sempre fazendo... E aí conseguiu uma linguagem comum que unisse todas as crianças.
Poderíamos pedir ajuda ao Sandra William Junqueira, que lançou um livro que foi premiado de resto, que se chama As Palavras que Fugiram do Dicionário. Sandro, poderiam ajudar a comunicar neste estranhez essas palavras que estão nesse seu livro?
Poderiam ajudar a aumentar o mundo. Foi esse o objetivo deste livro Ameias com o Richard Câmara, que é um livro de palavras que não existem, são neologismos e que...
Que não cabem no dicionário.
Por isso, e porque fugiram do dicionário, não querem ser capturadas, não querem ser... são palavras muito livres, que nasceram para ser pássaros. Não é? E sim, mas se calhar algumas delas caberiam dentro deste universo dos estranhês. Sim, são palavras, algumas delas estranhas.
João de Brito, o espetáculo Insuflável, como disse também, já estreou no Algarve, é uma produção do Laboratório de Artes e Média do Algarve. Eu pergunto-lhe como é que está também a cultura no Algarve, porque tem havido nos últimos tempos mais atividade cultural, o programa do 365 tem de facto dinamizado, é ainda uma zona que precisa que a cultura aconteça, há público também para a cultura no Algarve, não é só a cultura de verão?
Não, e está a saltar para isso, o Algarve nos últimos, a minha companhia vai fazer 9 anos, e desde o início até agora sinto uma evolução tremenda de todos os espaços culturais que existem e a dinamização que existe em volta da cultura no Algarve. E o 365 tem sido uma ajuda tremenda, sim, já vai começar a quarta edição, onde tem fomentado a cultura durante a época baixa, que é fundamental, porque o Algarve triplica a população durante o verão e depois desertifica, e isso é fundamental para que também se crie aquela velha questão das formações de públicos. No Algarve é um trabalho muito árduo, porque há sítios que são mesmo desprovidos de coisas, não acontece grande, há uma grande zona de barrocal e uma zona de interior, o pessoal pensa que é só praia, mas não é só praia, e essa zona está muito desertificada, mora muito pouca gente, e quanto mais nós tentarmos criarmos espetáculos, festivais, Faro, por exemplo, está a preparar uma candidatura para Faro Capital Europeia da Cultura 2027.
E então, que já teve uma Capital Nacional da Cultura.
Teve uma Nacional em 2005. E agora é uma europeia, e quer fomentar uma coisa que, independentemente de ganhar ou não, eu sei de fonte segura que é assim, quer é fomentar uma base para que, ganhando ou não, haja cada vez mais criação lá, não só ir-me buscar coisas de fora. Lolé, por exemplo, está com uma atividade cultural incrível, assim, no Teatro Lolitano, e é espalhar um bocadinho nestes dois polos, que são essencialmente os mais fortes neste momento, para todo o resto do Algarve. Há também o Lavrar o Mar, que o trabalho tem sido feito em Algesur e Monchique, e acho que aos poucos, cada vez há mais curiosidade em perceber o que é que há a acontecer lá, e não só ir lá fazer espetáculos e vir embora, mas o que é que se está a passar ali. E isso é uma grande luta, mas acho que temos tido resultados.
Essa é uma luta também de criar públicos. Catarina Recajo, é também um pouco isso que se faz quando se criam peças para crianças e adolescentes, é sobretudo colocar sementes, criar público. O público jovem é um público muito heterogéneo, ou seja, imagino que reaja às suas peças de forma também completamente diferente. Se calhar, enquanto uns têm medo, os outros riem. Como é que quem cria consegue prever o que é que vai gerar nas crianças?
Conseguimos ter algumas estratégias e algum domínio deste público, sobretudo esta faixa dos 3 aos 6 anos do pré-escolar, há coisas que conseguimos adivinhar, mas de facto é muito heterogéneo. Apesar de nós estarmos a trabalhar aqui no Dona Maria só com a rede pública, a realidade mesmo dentro da rede pública é muito diversa. E há coisas que dependem dos dias, há uns que têm medo e as emoções são contagiantes. Em qualquer público, neste público notam-se mais porque há mais espontaneidade. Em relação à questão da formação de públicos, eu acho que não conseguimos fazer futurologia, nem quando penso que estamos a fazer este espetáculo para esta faixa etária, e acho que o Tiago partilha, não estamos na expectativa de que estas crianças de 4 anos vão ser espectadores quando forem adultas. Eu acho que é mais do que isso, é garantir o acesso livre e gratuito, neste caso, a objetos artísticos, porque fazem parte da formação destas crianças. Elas têm que assistir a espetáculos, ver exposições. É sobretudo no presente que pensamos. E das escolas que vêm nesta bolsa ao Dona Maria, tenho a certeza de que há muitas crianças que nunca viriam de outra forma. Talvez haja alguém que no futuro possa ficar com... Mas não é a pensar, a tentar fazer futurologia. É mais, neste momento, todas as crianças têm direito à fruição estética e artística. Portanto, o Teatro Nacional, sendo o Teatro Nacional, tem essa missão de serviço público, de proporcionar essas oportunidades. Sobretudo, neste projeto, o que eu acho mais interessante é de proporcionar essa oportunidade em contínuo, ao longo de 6 anos. E isso é que eu acho que diferencia de outros projetos, é esta questão da continuidade, que é muito, muito importante.
Sandro, é também esse um dos desafios do projeto Panos, é trazer não só jovens atores, não é, mas também novos públicos, neste caso para o Teatro Nacional Dona Maria II.
Sim, e cola um pouco isto que a Catarina estava a dizer. O Panos também é um projeto, já vamos para a 12ª edição, e tem vindo a crescer em termos nacionais. Para dar uma ideia, este ano tivemos 30 e tal escolas a participar do norte a sul do país. Eu, como conheço o projeto do lado de lá, ou seja, porque já estive a coordenar um dos grupos participantes no projeto, digo-te que é extraordinário. Por exemplo, eu estava em Portimão com um grupo e 50% dos miúdos nunca tinha entrado sequer num teatro quando começou a participar neste projeto. E a dar esta oportunidade de eles poderem trabalhar textos inéditos, escritos de propósito para eles, a terem a oportunidade de pisar um teatro, de ver como é que é um teatro, como é que tudo funciona, o que é isto das luzes, o que é... E depois, o melhor ainda, que é poder ver representado por outros grupos o mesmo texto que eles trabalharam, ou seja, terem acesso a nossa visão, a nossa proposta, é a nossa proposta, mas há mil e uma maneiras de fazer aquele trabalho, e a aprendizagem que eles retiram disto é gigantesca, em nível de todas as competências. É um projeto fundamental, eu acho que é dos mais importantes do país, sinceramente, em termos de teatrais, acredito mesmo nisto, e acho que temos de reunir ainda mais entidades para apoiar este projeto, que para mim é fundamental, não na perspectiva de conseguirmos criar, formar atores ou de potenciar, mas sim isto, de abrir portas e janelas na cabeça destas crianças, de eles aumentarem a sua forma de pensar e de estar no mundo e de se colocar no lugar do outro, ou seja, Mais do que artistas, estamos a falar de trabalhar e de aumentar as competências humanas deles.
João de Brito, este é o grande desafio, de facto, destes projetos, dos três projetos que aqui estamos a falar. Como é que se fala também com as crianças e os adolescentes, sem ser moralista? Ou seja, a questão de quando se faz peças para crianças, por vezes pensa-se temos de ter aqui uma moral. Como é que é esta fronteira de não correr esse risco de ser moralista quando se faz uma peça para um público mais jovem?
Há sempre aquela... Normalmente fazemos espetáculos para crianças como fosse para adultos. A criação é feita da mesma maneira. Essa coisa da moral, nós tentamos contornar essa moral, porque nós damos ferramentas para as pessoas, para as crianças, acima de tudo, abrir as janelas na cabeça e portas para que elas sozinhas vão por aí fora e se deixem levar pelo vento, não é? Só somos os fios condutores para que isso aconteça. Eu gosto muito de deixar espetáculos em aberto, por exemplo, porque...
São as tais janelas abertas.
Quem finaliza são eles. Eu não fecho numa moral, claro. E muito do trabalho da criação para a infância ou para a juventude, para a adolescência, é essa de não nos fecharmos todos no moral. Eu pelo menos, falo pelas minhas criações, eu não me fecho numa coisa de é assim ou é assado. Não, há sempre, se for uma história com texto, não é? Pode ser uma história sem texto, mas crias uma narrativa através das imagens ou através de estímulos musicais, mas deixar sempre a porta aberta e não... Eu não crio nenhuma moral quando o espetáculo...
Não tem sempre que acabar com o viveram felizes para sempre, não. Catarina.
Eu não acho que haja exatamente espetáculos para crianças, mas isto é um bocadinho... É uma questão complicada e que se discute há muito tempo, porque se pensarmos, por exemplo, nas crianças dos 3 aos 10, elas não decidem vir ao teatro sozinhas, elas vêm sempre acompanhadas com um adulto, seja o educador da escola, seja a família. Portanto, eu acho que os espetáculos que nós criamos têm que deixar uma margem para que os adultos também possam usufruir deles, para que não sejam só acompanhantes daquelas crianças. E acho que esta separação do teatro, já não se chama teatro infantil, felizmente, chama-se teatro para a infância, ainda assim...
Porque podemos ter essa infância aos 40 anos na mesma.
Podemos, eu ainda estou à espera de acabar, mas sobretudo acho que não... Essa questão do viver felizes para sempre, eu até acho que em termos de temas também não há nenhuma restrição. Eu posso falar com crianças do pré-escolar sobre tudo. No Boca Aberta já fizemos um espetáculo sobre a morte e não houve nenhuma complacência em tratar este tema. Agora, cada um o entende à sua maneira. As crianças de 3 acharam que a personagem tinha desaparecido, os de 4 que tinha adormecido, os de 5 morreu. Também não se impõe uma leitura. É tudo possível de falar com crianças, não há nenhum tema que seja proibido.
Sandro William Junqueira, a questão de um livro muitas das vezes ser adaptado ao teatro também traz uma nova dimensão ao livro. O livro abrir-se ao público, a sua experiência também como escritor. Se visse um texto seu representado num destes espetáculos, como é que é esse trabalhar para teatro de um texto que foi pensado para ser um livro?
Não tenho a experiência de ter visto nada, ou seja, já sei que foram feitas algumas coisas a partir de livros para a infância que eu escrevi, mas eu nunca vi nada de concreto. Para qualquer escritor, ver as palavras que escreveu ditas por pessoas de carne e osso é sempre um momento incrível e uma grande alegria, portanto, não te consigo dizer mais do que isto. Não tenho essa experiência, gostaria de ter, obviamente, e no projeto do Panos não é isso de todo. Uhum. Ou seja, são textos encomendados, peças que foram escritas para serem representadas por jovens dos 12 aos 18, e também não existe nenhuma limitação temática ou o que quer que seja. Portanto, é completamente livre e há textos difíceis e duros e com que os alunos se veem deparados e terão de trabalhá-los, não é?
E como é que é esse processo de trabalho com estes jovens? Como é que eles vão trabalhando depois o texto?
Existem vários processos. O primeiro processo, as escolas ou os grupos inscrevem-se no projeto. Numa primeira fase recebem 13 excertos de cada um dos textos, com uma sinopse dos autores. Fazem uma pré-seleção. Depois há um segundo momento em que enviamos os textos completos, aí fazem uma escolha final. Depois há um workshop aqui no Nacional, onde estão presentes todos os coordenadores dos grupos e também alguns jovens. Ou seja, imagina, das 3 peças, 9 grupos escolheram aquela, 15 aquela, 6 aquela, e então os autores estão presentes e durante 2 dias eles fazem perguntas, experimentam coisas, colocam as dúvidas, ou seja, é esse trabalho que é fundamental. Nós, isso é uma condição sine qua non para a participação no projeto, é essa vinda aqui ao workshop. E depois os grupos, os coordenadores e os jovens trabalham nos seus locais durante 4-5 meses. Depois há um júri que vê todas as peças espalhadas pelo país e que seleciona geralmente dois exemplos de cada texto para o festival, que neste caso será no final de abril aqui. Estamos no meio desse processo. Estamos no meio do processo de escolha.
A Catarina também já participou no Panos.
Eu acho que comecei no segundo ano do Panos. Eu fui júri do Panos pela primeira vez em 2006. E tenho feito, e acho que de todas as edições que foram feitas, acho que não fiz uma. Portanto, também estou como o Sandro. Eu acho que este projeto também é um daqueles projetos vitais, que é muito bem estruturado e que é muito importante, sobretudo porque se espalha geograficamente. É um trabalho que eu gosto imenso de fazer.
Como é que alguém que estudou bioquímica está tão, enfim, mergulhada nestas coisas do teatro? Como é que mudou completamente de vida, Catarina?
Eu fui estudar bioquímica na altura em que acabei o liceu, eu vivia em Lamego, tinha assim umas dúvidas, se calhar vir para Lisboa era um bocado complicado, também não era muito certo, portanto fui para bioquímica, tinha notas para ir e escolhi o único curso de ciências que não dava para o ensino, que era a garantia que eu não podia dar aulas com aquele curso. Pronto, a vida dá imensas voltas, a meio do curso achei que queria, comecei a fazer teatro universitário em
lá
Coimbra, no TEUC.
Lá está, teatro.
Já tinha tropeçado antes, mas ainda com muitas dúvidas. E a meio do curso disse à minha mãe que se calhar queria ir embora e ela fez um acordo comigo, portanto acabas a bioquímica, depois eu patrocino a escola de teatro. E foi assim, eu acabei o curso numa sexta e depois vim fazer provas para o conservatório na segunda. E curiosamente, ao fim de uns anos, quando o meu primeiro filho nasceu, para me adaptar um bocado mais aos horários da profissão de mãe, acabei por fazer aquilo que nunca queria fazer, que foi dar aulas. E agora até está aqui uma aluna minha à frente que me veio ver.
Está aqui no público do Teatro Nacional, Dona Maria II. No ensaio geral, vamos agora escutar Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura. Ele é o nosso colaborador semanal, que hoje nos fala de sugestões de leitura.
A Laranjeiras em Atenas, de Leonor Xavier, publicado pelo Círculo de Leitores, Temas e Debates, reúne um conjunto diversificado de textos a um tempo divertidos e sérios, livre de memórias e de viagens, de anotações e comentários. O gosto e a surpresa têm a ver com pequenos pormenores absolutamente marcantes. Há laranjeiras nas ruas de Atenas, de tronco alto e copa redonda, a cor de laranja a animar-lhes os frutos, talvez secos por dentro e exuberantes por fora, a afirmar a vida, mas ainda em tempo de tantas outras desvairadas vidas perdidas na desgraça destes nossos tempos. Onde está a surpresa? Qual a chave deste delicioso pormenor? A cabeça da gente é movimentada, o corpo e a alma cuidam por ela feitos um só. E generosa é a nossa língua, no jeito de dizer. É que, em grego, como em diversas línguas do Mediterrâneo Oriental, laranja diz-se portocalli, exatamente porque os portugueses foram os primeiros a trazer, no século XVI, as laranjas doces da longínqua China. Cartas sobre a dor, de Emmanuel Mounier, acabam de ser editadas pela Tenacitas. Vivida cristamente, a dor não perde um grama do seu peso, que é também terrível, nem esgota a desmedida do mistério que atribui à existência humana. Mas o acontecimento cristão abre uma possibilidade de perspectiva positiva ao sofrimento. O filósofo francês relata na primeira pessoa a experiência de sua filha pequena atingida por uma grave doença com terríveis consequências. A leitura do livro permite compreendermos as ideias de mistério, sofrimento e amor cristão. Recordo, para quem queira saber mais sobre o pensamento de Emmanuel Mounier, o livro Compromisso Político, de Guy Coq, publicado pela Gradiva. A Sistema Solar Documenta publica com a introdução de José Tolentino Mendonça nos passos de Etty Ilson. uma análise do percurso espiritual da judia holandesa morta no campo de concentração de Auschwitz em 1943, com 29 anos. O projeto nasceu no seguimento de uma viagem à Holanda, organizada pela comunidade da Capela do Rato. O livro poderá ser visto como o conjunto de dois percursos que tanto se fundem como podem vir de forma autónoma. Por um lado, o percurso espiritual de Eti, construído a partir de fragmentos dos livros diário e cartas. Por outro, o registro fotográfico dos lugares da vida da jovem mística. A Fundação Francisco Manuel dos Santos publica o ensaio da autoria do teólogo Alfredo Teixeira sobre religião na sociedade portuguesa. Quando hoje perguntamos o que é ser-se católico em Portugal, a resposta desenha-se num espectro de incertezas. Neste caso, a afirmação de uma cultura do indivíduo produz tanto a erosão como a diversificação das práticas, tornando a religião menos visível enquanto presença social compacta. De um catolicismo confessante até às franjas de um catolicismo cultural, diversificam-se os modos de exprimir a articulação entre o crer e o pertencer. Como diz ainda o autor, não se pode ignorar que atualmente cerca de 80% da população se autorrepresenta como católica, ou que a sociedade portuguesa caminha num ritmo próprio para uma situação social de maior diversidade religiosa. Ainda na coleção de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos e em tempo de preparação das eleições europeias, de Nuno Sampaio, acaba de ser publicado o livro Eleições na União Europeia, um bom repositório informativo sobre um tema atual. As edições da Universidade Católica publicam de Manuel Cândido Pimentel, Leonardo Coimbra, Vida e Filosofia, uma obra indispensável para o conhecimento do filósofo português. E deixo, por isso, os votos de boa leitura e de uma santa Páscoa.
Sugestões de leitura com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, a que juntamos sugestões para virem ao teatro. Sandro William Junqueira, quando é que o público nos ouve pode vir assistir às peças em cena do Projeto Panos?
Será no último fim de semana do mês de abril, 26, 27 e 28, sexta, sábado e domingo. Portanto, serão duas peças por dia, de textos diferentes. No sábado, depois do último espetáculo, teremos aqui uma festa com um DJ aqui em albergaria. Quem quiser está convidado a aparecer. Eu acho que é isso. Os Panos é uma grande festa do teatro e pronto, estão todos convidados.
Catarina Requeijo, convide também quem nos ouve para ver o Fala Estranhês.
Fala Estranhês poderá ser visto pelo público familiar entre os dias 11 de maio, um sábado, e 1 de junho, outro sábado. Portanto, todos os sábados, às 4 da tarde, aqui no Salão Nobre.
Tomamos também nota, João de Brito, Os Insufláveis. Quando é que vamos poder ver?
9 e 10 são sessões escolares, se eu não me engano. Dia 11 e 12 são sessões para famílias. Não sei as horas.
Está no site do Teatro Nacional da Ana Maria
II. Ou no programa.
Ficam aqui os convites. Agradeço a Sandra William Junqueira, Catarina Requeijo, João de Brito. Muito obrigada por terem estado nesta edição ao vivo do Ensaio Geral no Teatro Nacional Dona Maria II, que teve assistência técnica de Diogo Rosa. Vamos fazer uma pausa na próxima semana. Voltamos de hoje a 15 dias à Antena da Renascença. Até lá, boa noite. Muito obrigada por estar connosco desse lado.